depende muito da vitória para sonhar com a classificação, porque de agora em diante as equipes jogam partidas decisivas nesse campeonato. Haja visto que depois dessa rodada vão faltar somente 3 rodadas.
Tá certo, torcedor.
Léo Kuma.
Tá aí o professor Paulo Bassano falando a respeito do jogo. Pois não, onde, o que tem a ver o Léo Kuma?
Chega aqui do Léo Kuma, que ainda o ministro não saiu do vestiário para entrar no gramado. Estreante no ABC, volta a defender a equipe da capital. Qual a importância para subir para a primeira divisão? Boa tarde, Rádio Educativa FM.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. A importância é grande. É, a gente sabe que hoje é um jogo difícil. É, como a gente falou no vestiário ali, a gente já está na Série A, agora a gente precisa se manter. Então o jogo aqui é de guerra, acho que quem errar menos aqui vai sair vitorioso. E vamos com Deus, é um prazer estar jogando no ABC.
Quantos anos, senhor Leucô?
Que pergunta difícil, hein? 31 anos.
31? Fora o gato, Elson Pinheiro!
Tá certo, tá aí o nosso repórter falando pra conversando ali com o Leucoma, adentrando, portanto, o gramado. Milani, tem bola rolando onde? Tem bola rolando pela Copa do Mundo, parece que tem disputa em terceiro lugar daqui a pouquinho no mundo. Como é que tá a situação? Pretende rodada também, Campeonato Brasileiro? Tem rodada no Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Brasil, quero ouvi-lo.
Boa tarde, Elson Pinheiro, tô verificando aqui, já eu te dou essas informações.
Tá certo, torcedor do Brasil, então vamos saber a escalação que tá chegando no Rádio Show do Brasil, União ABC e misto União ABC vão correr atrás da bola. E eu quero saber do Fernando Blanc. O ABC está definido, está escalado, Fernando.
Definido, escalado e pronto para ir pro gramado.
Então manda pro rádio.
O União ABC vem com Breno, goleiro número 1.
Breno é o goleiro versão 1.
Léo Kuma tem a 2, estreia na lateral no lugar do Rato, tá machucado.
Léo Kuma 2.
Rafael Salles tem a 3.
3 para Rafael.
4 para Paulo.
4 para Paulo, que chegou em tempo hoje, não chegou atrasado, 4 é Paulo.
E Pedro, o autor do gol do empate contra o Cobreceu, tem a camisa 6.
6 para Pedro, repeteco na cozinha do ABC.
1, Breno, 2, Léo Kuma, 3, Rafael, 4, Paulo, 6, Pedro.
Ah, o meiuca do ABC vem como, Fernando?
Alessandro vem com a camisa 5 na meiuca.
5 para Alexandre.
Alessandro. Gabriel tem 8.
Gabriel, 8.
7 para...
Ítalo, camisa 7.
E 10 para Eric Neves.
Repeteco na meiuca do ABC.
Alessandro 5, Gabriel 8, 7, Ítalo. Eric Neves tem a 10.
O atacante, os meninos de frente do União vem como?
Lucas Rafael, camisa 11. Cauê tá de volta. De contusão é o camisa 9.
De 1 a 11, repeteco na equipe do ABC, Fernando.
Breno, 2, Del Coma, 3, Rafael Salles. Paulo tem a 4, Pedro meia dúzia, 5, Alessandro 8, Gabriel 7, Ítalo 10, Eric Neves, Lucas Rafael tem a 11 e 9 para Cauê.
Tá certo, torcedor do Brasil, amigos, Jornada Esportiva da 104, definida a equipe do União. E o time lá do Bolsão, definido, escalado, equipe do Misto.
Misto escalado, definido com Cauã, camisa 12 no gol.
Como que chama o goleiro?
Cauã.
Eu nunca vi um goleiro com o nome de Cauã, rapaz. Eu nunca vi. Já vi o Cauã com a camisa 17, com a camisa 20, outra coisa. Os Cauã, todos são reserva. Eu vi um Cauã titular. Professor Paulo Mansano, eu vi Cauã no time de beisebol, de handball, professor.
É um atleta novo agora, né? É Cauã. Ele no mínimo era jogador de handball.
Cauã é o goleiro, versão 12.
Pará tem a 2.
O Rian tem a camisa, na minha tá Rian, é isso mesmo? É o Ryan.
É o Rian. Pará tem a 2.
Tá, então vamos de Rian.
Tá, Rian tem a 2.
Rian 2.
Murici tem a 13.
Murici 13.
Marcão de volta de suspensão tem a 4.
Marcão, camisa 4.
E meia dúzia para Alex.
E Alex, camisa de número 6, um repeteco na cozinha do Misto.
12 Cauã, 2 Rian Pará, Murici 13, Marcão 4, Alex meia dúzia.
A meiuca do Misto.
Vinícius tem a 5.
5 para Vinícius.
Davi Luiz tem a 8.
Davi Luiz 8.
Carlos Miguel tem a camisa 7.
Carlos Miguel 7.
E o Alan tem a camisa 10.
Repeteco na meiuca do Misto.
5 Vinícius, 8 Davi Luiz, 7 Carlos Miguel, 10 Alan.
O ataque do Misto.
11 para Isaac com 3 gols na competição. E Arthur vem no lugar do Vitinho, tem a 9.
Repeteco de 1 a 11 para o torcedor de Três Lagoas.
12 para Cauã, 2 para Pará, Murici tem a 13, Marcão 4, Alex 6, Vinícius 5, 8, Davi Luiz, Carlos Miguel tem a 7, 10 para Alain, 11 Isaac, Arthur, Manuel tem a 9.
Tô de olho no apito do jogo, Fernando.
Apito o jogo, Luiz Eduardo da Silva Duarte, assistente número 1, Cícero de Souza, o 2, Kenny Vitti, tá. E o quarto árbitro, Jeuri Wesley de Lima.
Tá certo, torcedor do Brasil, escalado no ABC, escalado misto, misto União, escalado no torcedor do Rádio Esportivo do Brasil, sempre em nome. Jack Cortintas, você já sabe, tudo em tintas, tintas automotivas, latex, massa corrida, tudo pra você. Para sua casa ficar novinha em folha, exija produtos Jack Cortintas, revestimento, produtos de qualidade. Faça o seu orçamento, 3362-9563, fale com a equipe do Reinaldo Amaro pro Aro.
Elson, disputando hoje terceiro lugar da Copa do Mundo, França e Inglaterra, logo mais 5 da tarde. E amanhã, a grande final, Espanha e Argentina. Você está torcendo para quem, Elson Pinheiro?
Eu sou espanhol, tá vendo meu jeito de falar assim, meu espanholzão assim, meu, né? Sou espanhol desde pequeno. Apesar que eu não sou nem espanhol, eu nasci na Áustria, né? Eu sou austríaco, né? Pela cor você já dá para ver, né, Milano?
Pelo bancos dos olhos.
Professor Paulo Massano, tá aí, definido, escalado. Vem aí com reforço, vem Léo Coma, muda alguma coisa estranha do Léo Coma ali, uma experiência a mais na cozinha da equipe do União ABC.
Elcio, espero que o Léo Coma, ele volte a jogar porque ele jogou lá atrás, né? Porque até o momento ele não estava bem. Agora, ele jogando na lateral direita, ele vai incentivar, vai orientar a meninada da equipe do União ABC. É mais um reforço, vamos aguardar para comentar como ele está. E já a equipe de Três Lagoas, naquele primeiro jogo que nós assistimos aqui em Campo Grande, achei uma equipe boa, uma equipe, mas deu uns senões nessa equipe de Três Lagoas, empatando em casa contra a equipe de São Gabriel do Oeste. Então, vamos aguardar como está se comportando essa equipe de Três Lagoas.
Tá certo, torcedor do Brasil, hino nacional entoado e executado por ali, tá? Então, mas os jogadores se cumprimentando e daqui a pouquinho o árbitro traz os dois capitães para fazer o sorteio de quem sai com a bola no jogo. Pois não, manda pro ar, qual o detalhe?
O detalhe é que Léo Coma é filho de Roberto Soares Coma, lembra dele?
Tava começando com o Coma, com o Coma agora há pouco ali na arquibancada. Mas o Coma não muda. Negão não muda,
Dudu,
né?
Dudu Salles!
Negão não muda, né, velho? Barbaridade. Pois não, bota o Dudu no ar aí.
Dudu Salles, técnico do Carcará da Fronteira, falando aos amigos aqui da imprensa Educativa MS. Boa tarde.
Sim, o jogo de 6 pontos, duas equipes com a competição. Sabemos a dificuldade do tão nivelado quanto é a competição, então procurar fazer um jogo com sabedoria, inteligência e levar os 3 pontos para casa.
O que muda com o Marcão na zaga e a volta do Marcão com o Arthur na centroavância?
Não, já era o nosso titular, então foram trocas que a gente teve na questão da parte tática mesmo, mas o formato é o mesmo, vamos iniciar com a mesma forma que vem jogando.
Aí, Dudu Salles, o microfone da Educativa.
Tá certo, torcedor do Brasil, treinador da equipe do misto, falando, esse aí é misto com S, né? O misto com X é o misto de trem de Cuiabá. É isso mesmo, senhor Fernando Blanc?
Correto,
o senhor tá andando demais hoje, hein, Fernando?
Ah, a vida do repórter é andar, né?
Não dá pra você deixar essa mala em casa, não, Fernando?
Não, tem as baterias aqui. Chegando aqui no Adriano Ferreira, o Ardaia, o que muda com o Léo Coma e também com o Alex no meio, que sai da ponta. Boa tarde, Educativo FM.
A chegada do Léo Coma, a gente melhora a nossa defensiva, né? O Léo é um bom marcador. E com o Eric no meio, vai facilitar mais a nossa ligação. Ele que é mais rápido, né? Mais driblador.
Boa sorte. Valeu, obrigado. Tá aí, Adriano Ardaia Ferreira falando no microfone da CT4.
Tá certo, você fica bonitinho com essa mala aí, com esse negócio aí que você tá usando nas costas aí. Tá tudo aberto a sua bolsa aí, tô vendo daqui, tá?
Eu tô sabendo.
Vai cair tudo as suas coisas aí. Esse repórter inventaram essa moda agora, né, Paulinho? Eles ficam imitando aqueles caras da Globo da década de 80, só que lá atrás do Globo tava aquele rádio deles, né? Por isso que o cara carregava aquilo.
Aquele radião grandão,
aquele radião grandão, eles botavam na costa, eles botavam na mochilinha pra disfarçar, mas os caras acharam bonito isso. Agora eles vêm pro campo, fazem um esforço danado com essas capangas na costa. Com essas mochilas nas costas, deve ter uns 20 quilos ali, Paulinho.
Ah, tem, no mínimo ali, né? Se não tiver um tijolinho lá também.
Sentar.
Grande Fernando Blanc. E a moda da década de 70. Do jogadores vêm aqui conversar no banco de reserva, você está bem por aí por perto. O que eles vêm fazer no banco de reserva aí? Vem tomar uma guia, bater um papo ou trocar alguma coisa, trocar a chuteira aí, Fernando?
Ah, ele tá conversando aqui com o pessoal do banco. O capitão, que é o Muricy, vem tomar uma água. O camisa meia dúzia, que é o Pedro.
Já sei o que é, porque parece que a ambulância não tá aí, hein?
Então, é a polícia, né?
A polícia tá.
Da ambulância tá aqui, da qual ele sabe, a direita da cabine de rádio.
É, mas a polícia também tá lá, ó, lá no...
Então.
A polícia tá aí. O que, que foi então que o treino da arbitragem não começa o jogo? Tem que perguntar pro regra 3 aqui, ó, por que o que aconteceu? Porque se a polícia tá aí, o tá esperando o sol, ou vai esperar o sol esfriar um pouco, hein? Deve ser, o sol tá muito quente, vai esperar esconder um pouco ali atrás daquelas nuvens. Lá embaixo que eu tô vendo aqui. Futebol, show, bola branca, vai rolar daqui a pouquinho. Sabe isso, pessoal, que é jogo de televisão, né, rapaz? Mas ela tem que ter um pouquinho de noção. Eu tô vendo, o Blanco falou que a ambulância tá aqui do lado da nossa cabine de rádio. E a polícia militar já tá devidamente nos seus lugares, lá de trás do banco de reserva, na esquerda das cabines de rádio. É isso mesmo, Blanco?
Isso mesmo, tem um banquinho ali do lado da... do lado dos vestiários, é o banco da polícia militar. Não sei não, porque tá todo mundo lá no meio,
então você vem pra cá, pergunta aqui o que tá acontecendo. Parece que tá faltando um desfibrilador aí na ambulância de primeiro socorro. Então, tem como você confirmar essa informação que tá chegando pra gente? Parece que a ambulância veio e comunicou pra cá: ó, nós não temos desfibrilador, então vai esperar o desfibrilador chegar, porque fazer aquela massagem cardíaca demora mais, né, Paulinho?
Realmente, hoje não inicia nenhuma competição esportiva sem o desfibrilador.
Tá certo, então vai só confirmar pra ele. Como é que a ambulância veio esquecer o desfibrilador, hein? E ela não voltou pra pegar, tá vindo de mototáxi o desfibrilador, Fernando Branco?
Confirmado, não, a ambulância não tem desfibrilador, está... tem, mas não tá funcionando. Então tá em espera chegar o desfibrilador pra dar início à partida, Celso Pinheiro.
Tá certo, vem, vai vir de ônibus, vai pegar lá no terminal ou não? Hã? Vem, Fernandinho. Vem de onde? Vai ter que
Elso.
Pegar lá no terminal.
Central da Qualisalve, tá?
Tá certo. Que vem do ovo, Elcio.
Ô, Ricardinho Parede, professor Paulo Massano. E esse ovão é bonito, hein, Paulinho? E ainda parece que esse ovo... esse ovo tá chocando, Paulinho.
Ah, não, ovo direito, ovo direito.
Ovo direito, mano. Tá certo. Tá ali, grande torcedor do Rádio Esportivo do Brasil, confirmando então a falta de desfibrilador aqui no futebol. Tô vendo aqui também, aqui, o Blanque, aqui na arquibancada, aqui, ó, bem aqui na minha frente, da cabine de rádio aqui, ó. Acho que é o presidente, se não me engano, o presidente do Operário Futebol Clube, tá chegando por aqui, né, rapaz? Bem assistir, bem prestigiar aqui, tipo do União. Vê se você consegue ouvi-lo ali, perguntar pra ele alguma coisinha no microfone show da emissora. Vê se o Operário vai disputar a Copa MS ou não vai disputar. Você acha que o Operário vai disputar a Copa MS ou não?
É o Dudu, né? O Dudu tá dando cabeça aqui. É o vice-presidente, na verdade.
Dudu. É o Eduardo, né?
É o Eduardo.
Eduardo Maluf.
Isso.
Que Dudu. Aí, Dudu. Que intimidade com o presidente do Operário, hein?
Aí, é o Dudu. Ele é o manager do Operário, né?
E é o Dudu.
Pergunta pra ele também do empréstimo do Choco lá pro craque. E o craque foi eliminado também. Então, se eles vão voltar, como é que é a situação?
Pergunta para ele também naquela camisa feia do Operário, se eles vão mudar para o branco e preto, que é o tradicional. Tudo bem, senhor Cid? Tudo bem com o senhor? Tá ligado, hein? Você tá tomando Monjaro ou não, Fernando Blanco?
Tá, tomando Monjaro. Tá, né? Ele veio do Paraguai com 10 caixas de Monjaro, o seu Cid, viu? 10 caixas de Monjaro você veio do Paraguai.
Eu via com cerveja, daí com Monjaro.
Aí, tá vendo?
Tá certo, torcedor do Rádio Esportivo do Brasil. Paulinho, ficamos aqui paralisado esperando a ambulância. Semana passada ficamos aqui mais de meia hora esperando os refletores serem acesos, porque estavam desarmando. Agora hoje, num sol quente desse, depois de fazer um aquecimento, os jogadores ficam ali no sol quente ainda batendo bola. E tudo isso é prejudicial ao espetáculo. Televisão transmitindo o jogo, televisão tem horário, rádio também tem horário. Quer dizer, aí fica nessa, aí fica difícil, né, rapaz? Como é que é uma empresa que presta socorros vem pro jogo, uma partida de futebol, que sabe que diz a lei, que sabe da necessidade do equipamento, aí esquece da ambulância, não traz o desfibrilador. Não,
veio o Elcio Pinheiro, só que tá quebrado.
Ah, mas que responsabilidade do técnico, né? Do cara que comanda essa...
Que montou a...
Ah, claro. É a mesma coisa aqui, né? Estamos vendo, a gente vem transmitir o jogo, aí chega aqui, o pessoal da nossa retaguarda técnica lá, manda a mesa queimada, os microfones tudo, cabo tudo lascado. Alguma coisa aconteceu, hein? Fica difícil. Fernando Black, movimentação dos jogadores aí, né, Fernandinho?
Ah, e é o seguinte, estou tocando a bola ali, fazendo um bobinho, para não perder o aquecimento. Mas o mesmo assim, perde todo o aquecimento antes do jogo, né, Paulo Mansano?
Não, perde o aquecimento e perde também aquela vontade que eles estavam para iniciar a partida, a concentração do jogo. Isso daí prejudica muito a cabeça do jogador.
Tá certo, torcedor do Rádio Esportivo do Brasil, seu sorriso merece cuidado de verdade. Na Cadáver Odontologia você encontra atendimento completo, implantes, próteses, canais e muito mais. Pagamento facilitado no Pix, cartão ou boleto. Agende agora a sua consulta, 92422372. Eu disse Cadáver Odontologia, cuidando do seu sorriso. Vamos lá para nossa querida amiga, nossa companheira repórter Lucinéia Ramos. Ela vai trazer aí informação do tempo e da temperatura nesta tarde no futebol, nesta tarde pro lado das Moreninhas. Boa tarde, Lucinéia.
Olá, Elson, e boa tarde a você ligado na nossa programação. O dia hoje em Campo Grande amanheceu ensolarado, sem nuvens, com previsão de temperatura máxima em 31 graus. À noite, o tempo deve permanecer aberto, sem previsão de chuva. Volto com você, Elson.
Você começa o dia bem informado agora na 104. A segunda a sexta-feira tem das 7 às 8 da manhã com Fábio Madeira, Leonardo Paraná e Zilda Vieira. Na Educativa 104, jornalismo de verdade falando sobre o Mato Grosso do Sul e falando sobre a capital. Misto já fez o aquecimento também, a equipe do ABC, esperando, portanto, chegada no desfibrilador. Saiu, eu vi sair dois burros, dois camaradas montados a cavalo aqui para foi buscar esse desfibrilador.
Eduardo Maluf.
Pois não, manda pro ar, Eduardo.
É que o Eduardo Maluf, ex-presidente do Operário também, ou o homem do manager, né? Eduardo, como que você analisou esse primeiro ano de Operário, Rádio Educativa FM? Boa tarde.
Prazer falar com todos vocês. Dizer que o foco aí é o jogo, né? O ABC e o Miss, mas a gente está sempre à disposição, mas foi um ano importante, fomos campeões também estadual. Invicto, um ano também de muitas mudanças administrativas no clube, o clube com muitos compromissos fora do campo, no sentido administrativo, financeiro, muitos avanços nessa área. É óbvio que a gente fica um pouco chateado de não ter conseguido alguns objetivos nessa questão de classificação dos campeonatos nacionais, mas 2027 acho que promete, a gente vai fazer um grande ano, se Deus quiser, a gente vai atingir objetivos maiores e melhores dentro de campo.
O Operário emprestou o Chuca com jogadores para as duas equipes. O craque foi eliminado. Voltarão os jogadores para a próxima temporada ou você negocia?
Os jogadores foram emprestados, como aqui hoje eu estou vendo para vir os ativos do clube aqui. Tem jogadores nossos aqui, são jogadores que têm contrato extenso com o clube. É o nosso método de trabalhar. O Chuca vai ser uma proposta interessante. Assim como o Robinho. Tem outros interesses de clubes até fora do Brasil. Negociando com nós nessa janela que se abriu agora. É óbvio que eles têm contratos, são do Operário, a gente está avaliando algumas propostas. Se for alguma coisa que seja importante para o Operário, principalmente importante para o atleta, também para a sua família, a gente também não vai fechar a porta de portas abertas. O foco, lógico, é o Operário.
A torcida reclamou, também parte da imprensa, sobre o uniforme do Operário. O Operário vai voltar a jogar com aquele uniforme tradicional, preto e branco, com listra, como foi campeão, como foi conhecido ou não?
Acho que a gente não é uma reclamação, acho que isso é uma pontuação. Mas a nossa função é distante de tirar qualquer característica do clube. Assim, só deixando bem claro, a gente nunca deixou e vai deixar de usar. Importante essa pergunta para deixar claro algumas coisas. A gente só retardou o lançamento dela, que já anunciamos, vai ser 25 de agosto. A gente entende que não é uma camisa qualquer, é uma camisa especial. A gente entende que essa data não é uma data qualquer, é um ano de aniversário. A data de aniversário do clube. Então, alguns momentos especiais, a gente tem que comemorar em datas especiais. O preto e o branco não tirou nenhum momento a característica do clube, e distante disso, ao contrário. A gente também teve a oportunidade de jogar fora, não quis jogar, a gente quer jogar perto da nossa torcida. Então, isso nunca vai ser nosso pensamento, dos meus irmãos, do presidente, o vice, são meus dois irmãos. Então, deixando bem claro, a gente só retardou, foi uma ação que as pessoas do marketing pediram para fazer, e eu acho que nada melhor, como a gente lançou camisa feminina nesse ano, acho que nunca teve também, então são algumas ações que precisa ter, e a gente deixou para um momento especial, que nada mais importante que o aniversário do clube, né? Então já anunciamos, vai ser lançada a camisa listrada 26 nesse tempo, e ano que vem vai ter a 27 já logo no começo da temporada.
Uma pergunta que não quer calar é um Operário invicto dentro de uma competição, um treinador invicto dentro de uma competição, aí perde um jogo, né, que foi um jogo que até hoje tem que ser explicado como o Pelé perdeu aquele jogo, sim, aquela goleada. E de repente um treinador invicto, um treinador que veio com planejamento, é mandado embora da noite pro dia. É, e foi embora e nem participou das duas finais do Campeonato Mato-Grossense. Será que hoje a diretoria tem condições de explicar o que foi que aconteceu naquela fatídica viagem para Goiânia ou não?
Pergunta para o Elcio Pinheiro, nosso narrador. Um abraço para você, Elcio Pinheiro, ele está mandando. O Operário veio, foi campeão invicto e na véspera das decisões mandou o técnico embora. O técnico entrou com ação contra o Operário. Como está essa questão? E por quê? O que aconteceu? O que a diretoria aprendeu com isso, que o Operário foi lanterna na Série D, e o que, que a participação da Série D ensinou para o próximo ano, que também disputa?
Tem coisa que a gente aprende em casa, né? Como eu disse, por partes, tem coisa que a gente aprende em casa. A primeira é ter respeito pelo seu trabalho, pelos seus companheiros, e principalmente em um momento de derrota. Te respeita muito o profissional, o professor Paulo. Também quando ele veio bastante questionado. Fui eu que tive a oportunidade de trazê-lo. Lógico que fez um trabalho importante, assim como todos os outros. Mas acho que o grande problema foi essa questão da interlocução, falta de pensamento, um pouco falta de gestão do clube no momento esportivo. Lógico que quando você tem bastante vitórias e está invicto, algumas coisas não vêm à tona. E a gente entende, a gente entendeu toda a diretoria, que não era o momento mais de seguir, tanto é que acho que o resultado para frente e para trás não cabe a uma pessoa, é um grupo. O grupo ganha junto e o grupo perde junto. Sobre a Série D, muito se falou do grupo do Operário, né? Ah, o Operário pegou um grupo. O futebol não tem nada mais fácil. Não é acessível assim também, porque está aí o Bernardo disputando coisa, o craque saiu semana passada, passou duas fases. O IVM fez um excelente campeonato, mais um sul-mato-grossense também. Então assim, eu acho que foi um grupo muito duro, muito difícil. As pessoas às vezes não participam tanto dentro do processo. Tem alguns opiniões diferentes, que é normal, mas a gente que estava dentro sabe o tanto que era difícil. E o futebol às vezes não condiz, né? O que a gente não pode falar é do nosso grupo, que nunca deixou de trabalhar. Lógico que o título também foi importante, mas óbvio que pela grandeza do Operário tem que atingir objetivos nacionais. Eu acho que 2027 não vai ser diferente, nós vamos lutar ao máximo para que a gente consiga avançar nesses campeonatos nacionais, que é importante principalmente para a história do
clube. O treinador permanece aí ou não? Foi mandado embora? Como é que está a situação do
Diego
treinador?
Diego Souza, vocês encerraram o vínculo, pensa para o ano que vem ou não?
A gente vai começar o planejamento esportivo 1º de agosto, para 27. O Diego, a gente tem um profundo respeito, foi um cara que, lógico, os resultados não vêm. Assim, se avalia para qualquer um outro contexto, mas a gente não pode falar que o Diego, em algum momento, talvez foi o profissional que mais trabalhou, que passou aqui no clube nos últimos anos. Ele tem o nosso respeito, tem o nosso carinho, tem a nossa também entendimento que, de repente, ele pode sim continuar, mas isso vai ser avaliado entre a diretoria após a virada do mês. A gente vai começar o planejamento 2027, que devemos voltar em novembro.
Última pergunta. Muito se questionou, Eduardo, a comunicação do Operário frente à imprensa. Que quando um clube comunica algo aos profissionais de imprensa, não está comunicando algo aos profissionais de imprensa, está informando ao torcedor. E esse ano tivemos muitas dificuldades para ter uma entrevista, para acesso aos treinos, aqueles 15 minutos antecipados. Algumas exceções foram abertas, algumas foram abertas. Essa comunicação, está certo que estamos vivendo em mundos diferentes, em redes, em mídias sociais, mas o torcedor gosta de
parte
ligar...
Parte da diretoria ou parte da comissão técnica?
Isso eu vou perguntar. Eu acho que isso, a pergunta do Elcio, é parte da diretoria ou parte da comissão técnica? Eu acho que é parte do grupo Maluf, que é a característica de falar pouco. Mas esse falar pouco, o torcedor, o técnico, não prejudica a informação ao torcedor a se recusar ou a não atender um pedido de rádio e TV? Como que vocês avaliaram este ano e pensam para o ano que vem?
Vamos lá, tomar um certo cuidado também nas análises, para não analisar só de uma forma unilateral. Às vezes aconteceu sim, pode acontecer, problema de agenda, momento, pode ter que ser de manhã, ou tem que ser à tarde, tem que ser à noite. Eu não lembro o dia que, principalmente aqui, quando é os jogos, alguma pessoa da nossa equipe deixou de atender, e nunca vai acontecer isso. Ocorre que realmente a gente tem agora, a gente está estruturando uma estrutura, inclusive para receber vocês melhor. O CT precisa de uma estrutura, o CT precisa de uma sala de atendimento, e isso está tudo num processo de construção. Então, às vezes, quando não deu certo para ser no lugar A e foi no B, como foi aqui em todas, é para melhor atendimento. É que às vezes se cria também. Talvez uma narrativa de não atendimento, que isso não é verdade. Às vezes tem uma dificuldade de agenda, ou vossa, ou nossa. Me lembro da educativa, nós, dois profissionais foram no estúdio. Aqui teve jogos transmitidos ao vivo. Nós fizemos o pós-jogo, fizemos match day, fizemos antes do jogo. Então, assim, pode ser que aconteça, sim, pode ser que aconteça, mas é por dificuldade de agenda e talvez de atendimento. Por exemplo, ano que vem vocês vão ter um espaço dentro do CT que vai ter o dia, vai ter a hora para não atender um veículo ou dois veículos, atender os 5, 10, 20, o coletivo. E a gente, ao contrário do que o senhor falou, que é talvez um proceder da família, não é isso. É que talvez a gente tenha que falar no momento correto. Então, assim, ao contrário, talvez a gente é quem mais tem relação com a imprensa, de todas as ordens. E também, a gente também tem uma preocupação de informar o torcedor primeiro. Então, assim, nosso torcedor é o nosso bem maior. Então, a gente, por característica, a gente entende que tem que também prestigiar o nosso torcedor. Então, a gente tem que atender tudo e todos. Isso vai ser atendido, isso sempre vai ser atendido. Talvez vai errar no momento A ou B. Te peço desculpa, inclusive, se não agradou vocês no momento A ou B, mas... Não foi nada, é que a promessa não há no não atendimento. Isso jamais
como repórter, como jornalista, eu faço a pergunta geral, não só da empresa.
Fernando, que eu entendi a sua pergunta. Entendi a sua pergunta a respeito do dia a dia, né?
Do dia a dia.
O presidente fala, às vezes não que precisa ouvir presidente, tem diretor. A gente quer ouvir treinador, quer ouvir departamento médico, quer ouvir jogador, problema de contusão. E eu acho que a dificuldade de ter esse contato foi com esse grupo, né?
Isso,
foi com o grupo de jogador do dia a dia, né? Explica pra ele.
Isso que eu acho.
Às vezes ele tá pensando
que é a dificuldade, é o dia a dia, né? De cobrir o clube dia a dia, de ter notícias diárias do maior clube do estado.
De entrevistar jogador,
do médico, do preparador físico, o que está acontecendo, alguma informação. Porque o operário não é o nosso cartão postal do futebol no Brasil. Então é o maior clube, é o que dá mais audiência, é o que dá mais likes, é o que dá mais clique, é o que dá mais notícia. E o torcedor quer saber mais. É nesse contexto que a gente tem detalhado, sim. É só uma observação, sabe, que o futebol é diferente de um show, né? Diferente de uma produção artística. O futebol é diário, é dia a dia, e o nosso trabalho tem que ser diário, dia a dia, 24 horas para o torcedor.
Vamos lá, como eu te disse, se teve alguma falha, não tem problema nenhum, humildemente a gente pede desculpa, mas talvez foi por falta de agenda também, entendimento de coisa, mas a gente vai melhorando dia a dia e todo mundo tem que melhorar, e vamos melhorar, principalmente para 2027, vai ser um ano importante.
Bora.
Que a caminhada de todos nós seja uma caminhada vitoriosa.
Okay. Obrigado, Maluf. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Gostou da entrevista, Jô Spiro?
Não gostei, porque o Maluf fica enrolando, não falou nada. Ah, e falta de agenda. Que agenda? O jogador tá todo dia treinando, pô. Tem que agendar agora com o jogador?
Sem dúvida, isso aí era uma orientação dele.
Não tem que estar agendando para falar com o jogador, não. É dia a dia. Eu acho que o departamento de comunicação, todo dia, antes ou após o treino, tem que liberar pelo menos uns 10 ou 15 minutos ali, antes ou depois do treino, para que fala com o departamento médico, para que fala, né, com... Tu quanto é clubes do Brasil faz isso? Por que o operário vai ser diferente, né? Tem a seleção brasileira, tem isso, pô?
Elson, eu tenho informação lá de dentro, tá? A característica do grupo Maluf é essa, de falar pouco.
Mas não, ninguém tá querendo que o Maluf, que a família Maluf fala. Então, Maluf tem que falar, a família Maluf tem que falar com o time levar pau e fazer esse fiasco.
Isso,
aí,
mas recebeu. isso
aí a família Maluf tem que falar, porque eles são responsáveis pelo clube. Agora, dia a dia de clube, tem jogadores aí que não tem jogador do operário que entrava em campo e resolvia o jogo, no outro jogo ele nem no banco tava. E quem que vai explicar isso? Tem alguém que, ó, ele não tá assim por causa disso, não, Paulinho?
Mas essa característica se transporta pro futebol.
Não concordo com você.
Não, eu também não concordo. Você tá
concordando, você tá querendo passar a mão na cabeça?
Não concordo.
Você tá querendo passar a mão na cabeça do Maluf?
Entendeu? Eu não concordo.
Ele vai ser Maluf, malado.
Eu não concordo,
Nelson. Ninguém.
Eu não concordo com esse posicionamento.
Você tá passando mão na cabeça do diretor de ninguém aqui, nem de presidente comercial.
Não, pelo contrário.
Operário. salário, nem de treinador, de comercial. Para mim já tem que cair com esse futebolzinho que o time do comercial está jogando aí. Ele já tem que ter caído fazia tempo. Ele não gostou quando você perguntou para ele que ele fazia 13 jogos, 12 derrotas e um empate. Ele ficou bravinho, ficou, achou que a sua resposta não foi no contexto.
Assim, depois caiu gente... na contradição, ganhou o jogo, falou, e agora eu recuperei.
A gente tem que se posicionar para o seu Paulo Massana, esse respeito desse problema, Paulinho, do Operário.
É, esse respeito do Operário é o seguinte, isso daí eu acho que partiu da diretoria pro técnico, porque todo lugar hoje, você tem 15 minutos para entrevistar os jogadores, antes de começar o treinamento, no aquecimento, pode ficar a imprensa, depois sai. Isso daí está acontecendo com todos os clubes do Brasil. Mas as entrevistas vêm.
Sabe por quê, Paulinho? Sabe por quê, Paulinho? E Blanque? Sabe por quê? Porque a gente for falar o que a gente sabe de bastidores, que aconteceu,
sim,
não é não? Vai dar um rolo do caramba, concorda comigo? Se a gente falar o que a gente sabe dos bastidores,
então,
a gente tem que ouvir de quem? Da diretoria do clube, sim, aconteceu isso. Aí depois que a gente fala o que a gente sabe da boca pequena de dentro do clube, aí vai entrar com processo, prove que isso aconteceu,
lógico, não sei
o quê, e dá um problema mais. Mas por quê? Porque a diretoria e a presidência não fala, pô.
Então
aí, aí a hora que a gente jogar uma bomba no ar e dar um rolo danado, aí talvez eles expliquem certinho, né?
Isso, eu só quero pontuar que eu concordo com a sua opinião. Eu não concordo com esse modus operandi, mas esse modus operandi é orientação dada à diretoria, a quem mexe com o futebol. E aí prejudica quem? Não é nós da imprensa. Não é nós que está com o microfone na mão, é o torcedor.
E a sua pergunta ali, para a sua colocação para o presidente, foi sensacional. A equipe de futebol não é banda Ivete Sangalo, não é show do...
Essa daí eu gostei.
Foi ótima, você está de parabéns a sua pergunta. Ó, futebol não é show. O operário não é, vamos supor lá, o show do como é que chama, do imperador lá, do camarada lá, desses caras que vem, não é show do Eduardo Costa, não é show, não, é diferente, o operário tem uma torcida que quer saber, as emissoras têm programas de TV que quer saber do dia a dia, quer saber do valor do ingresso, né, Paulinho, onde comprar o ingresso,
verdade,
quer
verdade.
Ter essa informação, o jogador não jogou, por que que ele não jogou, ele tá machucado, o fulano vai ter algum reforço, o que o time treinou essa semana, como é que fica a situação do fulano, e essa informação você mesmo com o repórter não teve esse ano, Blanco, você teve e escondeu de todo mundo.
Não teve nada. A gente tentou várias vezes levar o destaque no programa, no Giro de Esportes, não conseguiu nada. Deixa eu falar aqui com o Gelson, só um pouquinho, eu já retorno aí, Elson.
Deixa o microfone ligado, velho.
Ele não pode falar.
Só que eu só tô aqui confirmando com o Gelri. 30 minutos para chegar.
De novo essa conversa?
É, senão mais 30, mas acabou de chegar o desfibrilador. Tá entrando aqui no gramado aqui, ó.
Tá entrando?
Ó, vai passar na sua frente o rapaz carregando aí, ó.
Tá de chuteira ou não?
Ele tá na pista de atletismo, na verdade.
Tá certo, rapaz. Que coisa bonita, hein? Dá uma salva de palmas pra esse moço. Que moço bonito.
25 minutos.
Que coragem, que rapidez, rapaz. Que velocidade ele tá com aquele desfibrilador ali na mão, que dá uma vontade. Parece que ele tá doido pra trabalhar, né? Não, Fernando Blanc?
Rapaz, ele tá numa velocidade incrível, né?
Ai, do céu.
Chega rápido assim.
Eu tinha um ali em casa, tem um troço desse aí lá em casa. Barbaridade. Ricardinho Paredes passou por aqui, eu acho que ele foi no toalete, hein, meu? Acho que ele foi no toalete, o Ricardinho Paredes, hein? Será que ele deixou tudo em casa hoje tranquilo lá, Paulinho?
Tranquilo. Foi descarregar aquela...
O cara tá certo.
Cortou o cabelo hoje, hein?
Cortou. Eu acho que ele foi ter um projeto social lá na casa dele. Ele passou lá, fez o corte. Tá bonitão, rapaz. Tá bonitão. Vai começar, Blank.
Agora a bola vai rolar, seu Espiro. Aí, ó, 25 minutos de atraso da bola rolar, segundo o Paulo Bassano informou. E vamos ver como que vai se comportar as equipes depois desse todo o tempo parado, Elcio Pinheiro.
Tá certo, torcedor do Brasil, o Coronel já vai ser posicionado no gol à direita, o goleirão todo de verde, ali. É um goleiro da equipe. Agora eles vão se reunir de novo, cara. Já ficaram uma hora pra se reunir, agora eles vão se reunir de novo ali, Fernando Blanc. Mais uma resenha ali do time do misto. E o Jusão parece também que não quer começar o jogo, o senhor Eduardo da Silva.
Não, vai falar ali com a delegada do jogo ali. Porque o Espinheiro não é só chegar o desfibrilador, né? Acho que tem que instalar o desfibrilador na ambulância, eu acho que é isso.
Não, o desfibrilador é só ligar ali na tomada ali, lá, foi ontem. Nem vai usar isso daí. Mas sei que é uma lei, tá no projeto, tem tudo, tem que acontecer, mas também não é assim. Tem que ligar, tem que acionar a bateria, botar pra carregar.
Depois que morreu aquele rapaz lá no do São Caetano, é isso?
Aguinha pra você aí, Fernando Blanco.
Opa, obrigado. É o 10. O 10 hoje tá 11, hein?
Agora vai ser difícil, hein? Ah, conseguiu. Conseguiu alcançar na água, hein? Barbaridade. Hoje você tá bem ao lado do Cid aí, hein, meu? Tá uma briga danada aí hoje. Bola branca tá na marca de início
no futebol. Do Cid.
Na marca de início no futebol do Brasil. E lembrando, em 2026 continua o É Proibido colar na tela educativa, canal 4.1. Uma disputa divertida e competitiva pra você. Escola, entre as escolas públicas do estado, é troca de conhecimento, é gincana. Fica ligado pra você, torcedor do Brasil. A bola tá parada na marca de início. O Jujão já conversa pra um lado, conversa pro outro. Vai trilhar o apito apto, vai começar o grande jogo. Somente a vitória interessa pro ABC, somente a vitória interessa. A equipe do misto da cidade de Três Lagoas. Lá, o time alvinegro da capital do Bozão. Vai trilhar o apito apto, vai tocar na bola do caminho.
Futebol é show!
Também vai tocar na bola. Tocou na deusa branca, tá valendo o jogo! Já empurrou lá na direita, a bola já foi muito forte, não entendeu a colocação, o Rian foi pro solo, o Jusão não deu nada porque ele caiu sozinho, caiu de maduro, mas sai jogando, portanto, campo de defesa lateral, direito lá pra cá, lateral esquerdo, lá do lado contrário da cabine de rádio, prepara pra cobrança o garoto camisa, Minga 12 ali, que era o garoto Pedro, Pedro arremassa pro meio, já perde bola, no corredor, sobra com o carro, Miguel Domingos, ele domina, empurra mais atrás, trabalha bola com o Muricy, Muricy recolhe, levanta a cabeça, busca a colocação, cutuca na esquerda pro Alex, Alex já domina, campo de defesa, vem buscar primeiro que vem a Vinícius. Ele não dá pro Vinícius, não. E começa mais atrás. Ele é com o Cauê. Está lá o goleirão Cauê para quebrar a bola para frente. Aqui nesse início de jogo. Início de jogo nesta tarde aqui. Um sol para cada um aqui na cidade das Moreninhas. Prepara para sair jogando na direita, lá atrás do garoto Maurício. Maurício empurra a bola para frente, sobrou no corredor. Bola para Davi Luiz. Tocou de lado, já estava em posição de offside do Arthur. Bandeirinha levantou o pau e marcou o que aí, Blanco?
Ah, o impedimento ali do. Na verdade, era do camisa 11 do Isaac, que tem 3 gols na competição. Tá marcado impedimento, já cobrado 0-0 o jogo.
Mete bola de lado. Já cutuca a bola, busca pelo corredor, abriu mais aberta aqui do lado do Léo Cuma, já vai passar. Ele prende bola aqui, o Rafael. Rafael, camisa de número 3 da equipe do ABC, está jogando errado. A bola vai para a linha de lado, aqui mesmo, de lateral. Prepara então para bater nela ali. O João marcou, não. João deu aqui a bola, deu. O que que ele deu? Deu no chão?
Deu falta do Rafael em cima do Isaac.
Chamou para ele a responsabilidade. Ali a falta é pro misto cobrar isso.
Isso aqui precisa estar esquerdo, perto da linha de lado. Ajeita a bola, camisa 11 ali, o Isaac.
Prepara então Isaac pra batida. Vem, caminha pra bola lentamente, vem chuveirá na cozinha da equipe do Tom misto. Prepara o misto pro levantamento. Vamos lá, torcedor do Brasil na casa nos 2 minutos. Prepara pra batida ali o garoto, camisa 11, Isaac.
Cada vez a bola mais na frente.
E cada vez Isaac ganha 1 metro na batida ali. Vem na marcação da bola do Mano. Quem chega é Carlos Miguel, não. Quem chega é Ítalo. Lá vem ela no corredor, homens altos da equipe do misto dentro da cozinha. Vem pra cobrança, Lu. Vem pra cobrança, Isaac. Parte o Isaac pra bola, vem com a perna direita. Trilão, apito, bate o Isaac, bola branca, ganha. Uma grande área, chega a zaga, meteu cabeça na bola, lá o Rafael, ela só vai pro outro lado, quem vai acabar com a festa é o Pedro. Pedro descarrega, bota a bola no campo de ataque, vai chegar na marcação dele, Rian, briga pela bola, lá para Lise marca, tem jogador do misto caído dentro da grande área ali,
a mão na cabeça lá, jogador do misto, a gente não identificou quem é, e o juiz na hora parou a jogada, o senhor, que é o Luiz Eduardo da Silva Duarte, para a jogada, já vai levantando ali, é o camisa 7, que é o Carlos Miguel.
Carlos Miguel caído, já levantou o Carlos Miguel, já vai na sequência, no lance lá atrás, já vai botar a bola no chão, vai botar ali, bola no ar ali, lá no campo de defesa da equipe do, na equipe do União, quem vai sair jogando campo de defesa, prepara para sair jogando como era o Rafael. O tempo vai passando, o torcedor do Brasil caminhando para casa dos 4 minutos, empurra a bola para Miguel, abriu rapidinho na esquerda para Pedro, Pedro domina, levantou a cabeça, descarregou o campo de ataque, sobe todo mundo, sobe no corredor, o Vinícius, sobe também o Alessandro, brigou pela bola, vai lá pela meia, chegou ali para buscar o Ítalo, tem Cauê passando, tem Lucas pedindo, ele invertou a jogada, trabalhou do lado esquerdo do campo, empurra a bola rapidinho para Cauê, Cauê domina, ligou o contra-ataque, Cauê saiu com bola e tudo, saiu com bola e tudo, apau, a bandeirinha levantou o instrumento, o árbitro confirmou a arremesso de manuseio para as quebradas da direita, prepara para sair jogando a equipe do misto na cidade de Três Lagoas, já mete bola no campo de ataque, chegou a zaga, meteu a cabeça na bola, quem chegou foi o Paulo, Paulo não chega, chega para meio, domina mais respeito aqui o Nalcomba, lá vem o Léo, ele levanta a cabeça, busca de lado, cutuca lá do escândalo do campo, empurra a bola pro Paulo, Paulo domina, começa de novo atrás o Paulo, começou lá atrás com o Breno, Breno vai sair jogando com os pés para empurrar de novo aqui a equipe para cima, a equipe do ABC, que não conseguiu ainda fazer, sair do meio do campo de defesa, mas também o misto também não consegue tomar a bola, e daqui a pouco o professor Paulo Massano fala sobre isso, meteu a bola pra frente, sobra fácil lá atrás com o Cauã, Cauã vai sair jogando pra equipe do misto ali, torcedor do Brasil, você já sabe, você começa o dia bem informado. Martin. Aqui domina outra vez aqui para ser jogando a equipe do Minsk. Já mete a bola para a direita, recorda rapidinho, bola para o garoto, camisa 12 aqui do Rian. Empurrou para a linha de frente, meteu a bola para Carlos Miguel, ganhou o Carlos Miguel, não muito forte. Ela saiu com a bola e tudo foi para a linha de lado. O arremesso é de lateral, vem para a batida, portanto, pedindo passagem aqui o garoto Alex. Alex conversa com a bola, já fez o levantamento, meteu para a linha, empurra a bola rapidinho, curtiu para Davi. O Davi Luiz empurra para trás, trabalha a bola para o capitão, mas naquela Muricy, Muricy vai descarregar para a meia, Muricy tentou meter, passou o Nagão, rumo a gol, perdocou, fez o corte de bola, cortou pela meia ali, domina mais uma vez aqui a equipe do Minsu no corredor central para Vinícius. Vinícius domina, já abriu na direita, meteu a bola para o Rian, vai passar também Carlos Miguel, Davi Luiz, vem Galan pela meia, ele meteu no fundo, a bola boa para o Rian, tentou ganhar no fundo, vem para o cruzamento, fez apenas a proteção, Alex, ela saiu com bola e tudo, foi para a linha de fundo, é reposição para a equipe do União ABC, sem jogando no jogo. E atenção, torcedor do Brasil, você vai girar no toque eletrônico do Milan, a passagem no tempo e do placar do jogo. Alô, alô, galera, o que passou já era. Decorrendo jogadas gravadas, eu confiro pelo meu cronômetro. Chegamos na casa dos 5 minutos. 6 agora. O placar no Jax da Luz é aquele.
União ABC.
O ABC tem 0.
Misto.
Misto também tem 0. Por que os caras, toda semana muda essas vinhetas aí? Tem umas vinhetas tão legal. Agora bota gravado. Parece que estão convidando pro enterro as vinhetas da transmissão.
É verdade.
Estão convidando pro enterro hoje. Não bota mais esse negócio, não, Milano. Tá feio demais aí, Zé. Isso aí é coisa de Delina. Quando ele quer fazer as produzir as coisas, ele faz isso aí. Não bota no ar mais, não. Tá muito feio. Tá feio demais esse negócio aí.
Tá feio, não tá?
Fernando?
A mista
tá, sumiu, sumiu totalmente a qualidade das nossas vinhetas, rapaz do céu. Tô gostando não, hein? Vou buscar o JB, você podia ter mandado as boas, né, JB? Aí depois cobra do JB, não, mandei tudo pro Delina, só que não chegou aqui pro Milani.
Verdade. Ele tá devendo a minha também.
Ah, torcedor do Brasil, recorde já domina. Empurra a bola pra frente, cutucou no corredor central, chega a zaga. Meteu a cabeça na bola, Alex. Não quis saber de brincadeira, não, Marcão. Marcão é grandãozão, hein, Blanqui?
É, grandãozão, tá voltando de suspensão, que foi expulso em outra partida. E é grande mesmo o Marcão, lateral já cobrado pelo Neo ABC. 0-0 é o jogo.
Já pensou você partir pra cima aí do Marcão? Marcão chegando, Paulo, você, bicho? Você tá louco, meu irmão. Joga você na lombrada, hein?
Dá um tapa na orelha e o cara voa, né?
Tá certo. Prepara pra cobrança aqui. O garoto tá fortinho, tá fortinho, tá fortinho. Não come, hein? Ele tá fortinho ou tá meio gordinho, hein, ô Blanqui? O Léo Coma.
Tá forte,
então tá bom. É ginástica, né? Academia, né, meu filho? Aquele pré-treino, pós-treino, aquele negócio que os camaradas tomam agora aí, que fica ali, fica super assim, godinho. Mas não é godinho, não é fortinho. Não é fortinho, é godinho. Será é bundudinho? Vamos deixar assim. Recolhe pela meia, ela vem aqui pro ABC. Já perdeu a bola, acaba de ataque, meteu a bola pra Arthur, muito forte. Arthur não entendeu. Vem pelo corredor central, meteu a cabeça na bola. Vinícius empurrou pra Davi Luiz, Danilo sai da ponta, vem pra meia. Insistiu na jogada. Vinícius levou a carga por trás, em cima do árbitro, parou. Empurra a bola pra trabalhar mais atrás aqui, a equipe do Misto, bora com o Alex. Alex abriu na esquerda, empurrou a bola pelo corredor, trabalhou, fez o corte pra meia, deixou com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel levanta a cabeça, olha a colocação dos companheiros, tenta tocar de lado, tenta empurrar pelo corredor central, ninguém chega, domina pela meia aqui, quem domina o camisa de número 8, Davi Luiz, empurrou o Davi Luiz, deixou pra Carlos Miguel, Carlos Miguel meteu pra ponta, empurrou de lado, muito forte, não entendemos, ela foi pra linha de lado, arremessou de lateral, favorecendo a equipe da União ABC. Em 2026 continua, é proibido colar na tela da Educativa Canal 4.1, uma disputa divertida e competitiva entre as escolas públicas do estado, é troca de conhecimento, é gincana. Ih, que ligado, jogador caído, tem falta marcada.
Falta marcada em cima do Arthur lá pela direita, ia pro ataque. E tem novidade, Elcio Pinheiro. Na Copa do Mundo, a FIFA implantou 8 segundos pro lateral, e quando o jogador sai para ser atendido, tem que ficar 1 minuto fora. Tá valendo aqui, viu, Elcio?
É aqui, porque no Campeonato Brasileiro ontem não tá valendo, nem nos jogos do Brasileirão valeu ainda, hein? Tem que ver se tá valendo aí, porque no Brasileirão não valeu.
Que tá valendo, eu vi o árbitro contando lateral e fui perguntar pro Raul,
tá valendo. Não, mas contar lateral tá tendo isso faz uns 10 anos já que tem...
Segundos, né?
É, segundos, é 8 segundos. Caiu pra 5, parece, se não me engano. Prepara pro levantamento, vem ela aí. Vem levantamento fechado, vem o Misto na bola, levantou, fechou na boca de gols, passou por todo mundo, ficou fácil pro goleiro Breno. Sabe por quê, o Branco? Porque ontem no campeonato, eu tava assistindo ontem, assisti Fluminense, não assisti Grêmio ontem e não vi nenhuma das regras que eu vi aqui atuado na Copa do Mundo, no Campeonato Brasileiro ainda não está valendo, a não ser se tem um contexto aí, cada estado decida por si, né? Domina para ser jogando, lá vai ser jogando lá de trás do goleirão, Cauã para a equipe da equipe do Mijo. Já mete bola, Coutinho, empurra a bola para o Marcão, Marcão já domina, levanta a cabeça, Marcão chama a colocação de um, dois, três dos seus companheiros, perde bola, ninguém chega, ele começa atrás com Cauã, já levanta a cabeça para quebrar dali, vai empurrar a bola no campo de ataque, ele vem pro levantamento, deu pela meia, ele saiu jogando com os pés, bonitão pela meia, cutucou no corredor, abriu pra Vinícius, Vinícius domina, tentou colocar, colocou pra boca do gol, preparou, ganhou ali de fundo, bola na bomba pro Isaac, Isaac domina, balança Isaac na frente ali do Colma, bate no Colma, começa de novo, trabalhou com Vinícius, Vinícius recorreu, ajeitou, vem pra linha da meia, ajeitou dali pro corredor, bola pra Davi Luiz, ele tentou colocar, colocou pra ninguém, sobrou fácil pro sistema de retaguarda da equipe do União, empurra a bola rapidinho no contra-ataque, bola pro Ítalo, Ítalo levantou a cabeça, galera já pra Sueli, que vem pelo meio, calma aí, Zé Escapuninho, ele tentou meter pra meia na colocação do Eric, o Juizão paralisou e marcou, não, deixou apenas o balão seguir, tiro de retorno pra equipe do Misto, sem jogando, e atenção torcedor do Brasil, você vai girar no microfone, show da Educativo, o tempo e o placar do jogo. Alô, alô, galera, o que passou já era, decorridos, jogados, cravados, eu confiro pelo meu cronômetro, passados 10, 11 minutos agora, o placar é 0 pro União, 0 pro Misto.
Elson Pinheiro, atenção, Campeonato Brasileiro Série B que está acontecendo agora. Criciúma 1, Vila Nova 0, Ponte Preta 0, Goiás 1.
Tá certo, professor Paulo Manzano, o Brasil quer ouvi-lo. Qual do jogo, Paulinho?
Elson, um jogo de meio de campo, as duas equipes não chutaram bola sequer nesses 10 minutos nos goleiros e uma leve domínio da equipe de Três Lagoas.
Tá certo, segundo o professor Paulo Massano, tá gostando mais do time do Três Lagoas, que tá comandando um pouquinho a coisa, mas tá comandando o jogo. E lá vem descendo o Misto, recolhe, toca mais atrás do time do Três Lagoas para Vinícius, Vinícius domina, abre na direita para Rian. Rian pediu passagem, vem pela cruzada, levantou, fechou na boca do gol, subiu de cabeça o Carlos Miguel. Mas subiu, subiu com falta, o Juizão paralisou e marcou. Você viu o que, Black?
Ah, ele deu falta ali em cima do zagueiro Rafael, já tá levantando. E o desfibrilador quebrado tá indo embora, viu? Volta, tá parado o jogo, 0-0 o jogo.
Vai pro concerto?
Pode ser, né?
Manda ele levar pro seu Chico Preto.
Ou pro Dalarme, lembra do Dalarme?
O Dalarme morreu, Chico Preto.
Chico Preto.
Chico Preto fica ali no bairro Guarandi, ali, bem na quebrada lá, meu irmãozinho. É. Perto da boca do Tonhão ali, mas o tiozinho é bom, hein? Tiozinho é bom pra mexer nesse negócio aí, resolve rapidinho. Ou então traz aqui pro Miguel. Miguel, tá fazendo nada aqui, o Guilherme tá fazendo nada aqui na cabine. Traz aqui pra ele, arruma o desfibrilador rapidinho. Vai arrumar o desfibrilador, tô mandando subir aqui pra você arrumar. O Guilherme falou que já arruma, viu, Branco? Já arruma também, que nossa equipe tá toda hoje trabalhando aqui. E se por acaso cair de novo a iluminação, o JB não tá aqui pra ensinar o técnico a fazer gato. Só Deus na causa, toca a bola pro frente, empurrou pra Nalcuma. Ele deu de nada, empurrou pra ele, tentou soltar, soltou no corredor central, bola pra Eric. Eric domina na linha de frente pra Lucas. Lucas na qual ele tenta voltar pela contramão, chega pra cima dele, o Rian empurrou pro fim, chegou por baixo, não, quem sabe ele, brincadeira, o Nanto Conela foi pra linha de lado, arremessou de lateral pra equipe da União, cobra, vem pra batida lá do lado esquerdo, o garoto Pedro. Pedro arremessa, bota a bola pra frente, empurra pra Eric. Lucas já passou, pediu Lucas, chega na marcação dele, subiu o Rian, meteu a cabeça, descarrega de qualquer jeito pra linha de frente. O Aptris que não, ele deu tiro de canto, arremesso de manuseio lá, hein, Branque?
Ah, ele deu tiro, parece que tiro de canto lá pela esquerda. Vai o Eric pra cobrança, camisa 10, lá pela esquerda, 0-0 é o jogo.
0-0 é o placar do jogo, torcedor do Brasil, o tempo vai passando, a bola branca vai correndo no futebol da maior, e aqui você fica sabendo, 0 pro Misto, 0 também pra equipe do União BC. É tiro de canto pro União, quem sabe agora bota no cordão que eu faço emoção, se você botar no cordão, o canhão faz emoção no rádio do povo, preparou pra batida, quem vem pra batida lá do esquerdo do campo, quem vem lá é o Ítalo, ele caminha com a bola, vem pro levantamento, partiu, levantou, fechou na boca do gol, muito mal na bola, pegou mal, sobrou no corredor, ninguém subiu, chegou o Vinícius, descarregou porque ela ficou pererecando ali na cozinha do Misto ali, Blanqui.
O Vinícius chegou na hora certa, tirou a bola, veio pererecando, lá vem o União.
E vem o União mais uma vez, pelo tempo, pela área de esquerda do campo. Ele domina, levanta a cabeça, busca o corredor, tenta fazer a finta lá de lá, o Pedro. E levou a carga, falta, 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 falta. É falta nele, professor. Lá vem levantamento na cozinha do Misto.
É, levantamento lá pela esquerda. Parece que é o camisa 8 que vai lá o Gabriel para fazer o levantamento. cruzamento. E o disjuntor é zero bala, viu, seu Elson Pinheiro?
É, vamos ver a hora que, ele começar a esquentar, né? Vamos ver a hora que ele começar a esquentar. Não fique apostando muito nessa conversa que contaram pra você, não, que ele é zero bala. Viu, meu filho? Domina pela meia. Lá vem levantamento pela direita. Quem vem pra batida? Vem pra batida pro corredor, levantou, fechou, Lucas! Mentiu que subiu, camisa 4, Paulo. Ele mentiu que subiu, ela passou. Chegou a BC, chegou com perigo, Branquinho.
Passando à esquerda do goleirão Cauã, no levantamento do Gabriel. Passa à esquerda, perigo, é, tiro de retorno do 0-0 é o jogo.
0-0 é o placar do jogo. Bola vai pra lá, bola vem pra cá, bola corre, corre, jogador coloca atrás da bola. Só quente, vamos, tamo de olho aí. Tamo de olho, é que hoje vai ter uma hidratação mesmo, né? Porque hoje merece uma hidrataçãozinha, né, meu filho?
31 graus aqui embaixo, ainda bem que tem um vento que dá uma refrescada, né?
E hoje aqui o ar daqui da cabine parece que tá funcionando, não, porque o bagulho tá doido aqui, meu irmãozinho. O negócio tá feio. Domina pela meia, já recolhe, já mete bola pra frente, vai chegar, sistema de joga, chega lá atrás do Paulo, mete a cabeça na bola. Paulo vai para a linha de lado, arremessando de lateral. É lateral para a equipe. Então, ó, o Domisto sai jogando lá pelas quebradas da direita. R Cor Tintas, você já sabe, uma loja completa para atender você. Tintas e revestimentos. Textura latex e massa corrida. Para sua casa ficar novinha em folha, exija produtos R Cor Tintas, revestimentos, produtos de qualidade. Faz o seu orçamento no 33629563. Fale com a equipe do Reinaldão. Bola para meia. Empurra a bola. Sobrou para o time do Domisto, que já domina o domínio com Gabriel. Gabriel domina para o garoto, o Melo pro Davi Luiz, já perdeu bola, contra-ataque armado, pá, barrado no baile. Juizão falou que não deu, não experimentou de longa distância da batida da linha de intermediária. Um foguete do Vinícius, bem colocado, o Breno por pouco, hein?
É, o Breno não esperava. Olha o Misto.
O Misto desceu, preparou, vai bater pro gol, quicou em cima do goleiro, soltou, largou no gol de cabeça, agora não, duas vezes, Breno! Duas vezes o Breno salvou o Misto, salvou a equipe do União, por pouco, muito pouco, não deu pedal pra equipe do Misto ali, Fernando!
A primeira, o Vinícius veio da rua, que esperava a ponta do intro, que o juiz não deu. Depois, bateu de longe o Carlos Miguel. E no rebote pegou o Alan e ele salvou duas vezes com a mão direita. 0-0 graças a ele e ao Breno.
Vem bola de lado, leva falta de novo. Chegou empurrando no Léo Coma. Empurrando o Carlos Miguel, uma falta foi marcada. Prepara para meter lá dentro de novo a equipe do Misto. O tempo passa, bola rola, torcedor casa nos 16 minutos. 16 minutos gravados nesse primeiro tempo de jogo. O placar agora ainda é aquele. É zero pro Misto, zero também para a equipe da União ABC.
Toca de futebol lado. É show! Na Educa 104.
Fazendo show de bola no seu rádio, já mete bola no corredor, meteu bola pra cima, na zaga, ganhou, o Jusão falou que não, hein? Ele deu tiro de meta ali pra sair jogando mais uma vez ali de trás da equipe. Então, União ABC, professor Paulo Manzano, caminhando pra casa dos 20, professor, qual é o do jogo?
Pinheiro, essa equipe de Três Lagoas tá melhor em campo, já chegou com duas vezes perigo no gol da equipe do União ABC. Bruno, tá melhor o Misto de Três Lagoas.
Tá certo, o Misto de Três Lagoas, cortou, dá uma pipocada nesse cabo aqui, Paulinho. Domina pela mesa, vem bola, empurra a bola pra frente, meteu bola no corredor, na mão de lado. Boa, opa! Tava não, hein? Tava não, hein, seu Fernando Black, tava na minha linha aqui, Fernando!
Olha, eu fiquei em dúvida, né, que o camisa 10 ali do ABC, o Eric, saiu em condição legal. Mas o assistente número 1, que é o Cícero, é Alessandro de Souza, deu impedimento, 0-0, continua o jogo.
E o Fleber ali, preparador físico, ele levou uma dura ali do chão, mas não tava não, hein? Bandeirinha do lado de cá, ele levantou o pau ali, mas a posição era legal, mas era boa no contra-ataque, na bola submetida pro garoto, camisa 9, ele quer o Cauê. Ia ficar na cara do goleiro, Cauã. Tá jogando ele atrás mais uma vez, a equipe do Misto para com o Vinícius. Vinícius domina, mata a bola de lado, empurra para Guian. Olha o Davi Luiz passando, ele meteu pra linha de frente, empurra a bola pra mim, sobrou com o garoto Arthur, Arthur empurrou de lado, trabalho. De novo lá de trás com o Davi Luiz. Ele tentou carregar pro fundo, saiu o Cambaritundo. Ele de posição, não. Bandeirinha deu no canto, é tiro de canto pro Misto de Três Lagoas.
É, lá pela direita, é escanteio pro Misto fazer a cobrança. Bola vai chuchu, vira na área do ABC. 0-0 o jogo.
0x0 é um placar do jogo. Isso é um placar de 0x0, é um placar. Você pode ir ligando para nós, ó, no 93-33-10-47, 93-33-10-47, é o WhatsApp da equipe da 104. Prepara para o levantamento, levantou, fechou na boca do gol, chega a zaga para tirar, vai afastar, mete a cabeça na bola lá de cá, o garoto camisa 11, aquele Lucas, vai sobrar fácil, chega a falta, paralisa, paralisa porque o garoto Lucas já ia meter contra-ataque ali, hein? Ia pegar todo mundo de calça curta no sistema de defesa do misto, que demorou voltar, Fernando.
Demorou, se ele não faz a falta em cima do Eric, camisa 10, poderia ter lançado o Cauê. Falta o campo defensivo para a União e fomos expulsos.
Como?
Eu e o Cid fomos expulsos aí do meio.
Tá certo. Vou falar uma coisa, professor Paulo Mansano. Você já viu algum jogador? Só vi um na minha vida por nome de Fernando. Essa raça não dá. Esses Fernando não dá jogador de futebol, né, Paulinho?
Não, não. Nem no gol, né?
Não dá, não tem. Só o tal de Fernandão, do Internacional.
Fernando Noronha.
O único que. Não, jogador de futebol, Fernando Noronha, eu nunca vi, nunca vi um jogador de seleção brasileira por nome de Fernando, rapaz. Barbaridade. Vou perguntar pro Ricardinho, para ele, se ele lembra também. Não tem não, rapaz. Muito bem. O nome não condiz com o
Fernando jogador. Diniz.
Fernando Diniz, mas... Ixi, meu Deus do céu. Só um. Taca a bola de lado. Empurra a bola, vem buscar no corredor. Vai contra-ataque. Opa, pegou. Opa, Léo Coma. A segunda sua, hein, Léo? Tem que levar a catama aí.
E
foi
vai.
A segunda do Léo, hein? A segunda do Léo, ele deu uma aqui agora há pouco, agora foi lá, deu outra. E levou o cartão amarelo, confirma.
Viu o cartão amarelo pro Léo Coma, camisa 2, lateral direita aqui do União ABC. Isso é merecido, hein? Foi só nas pernas do adversário, 0x0 é o jogo. Blanc,
quem que levou o cartão do misto? Teve um que levou lá.
O cartão do misto?
É.
Eu vou confirmar pra você.
Confirma pra nós.
Tá ok.
Prepara pra ser chegando. Grande, minha amiga Ida. Tudo bem, Ida? Você tá lindona, hein? Fala aqui um pouquinho. Dá boa tarde aqui pros amigos ouvintes da Educativa.
Olá, boa tarde. Estou aqui, ó, visitando a sala de imprensa com a minha prima, que veio de São José do Rio Preto para conhecer vocês.
É, bela. Como é que chama a prima? Cadê a prima? Ô, prima, cadê a prima? Chega aqui do lado, prima. Cadê a prima? Opa, chega aqui. A prima não fala.
Tá,
ela
veio
visitar, mas ela não fala. Ela só fala nas redes sociais, né, Paulinho?
Ela, olha lá, Elsa, olha lá.
Bola levantada, né, o Negão preparou para cruzar, bateu por sombra, a cidadela foi para a linha de fundo. Grande jornalista Ida Garcia visitando a cabine da 104 e trazendo mais charme, mais beleza para esta cabine de rádio. Apesar que aqui só tem menino bonito, né, rapaz?
Mas só beleza.
É, só beleza. Menino. Eu sei que a nossa equipe de terra é feia, mas a equipe de cabine é bonita, né,
Paulinho?
É, realmente. Mas é, toca a bola pro corredor. Armou da linha, só fazendo o gol do misto. Bateu pro gol. Explodiu na zaga. Que bobeira foi essa? Que saída de bola errada foi essa aí, Fernando?
É a segunda vez, né? A primeira com o Vinícius, agora ali no meio campo com camisa 7 e Carlos Miguel. E o cartão amarelo foi pro Davi Luiz pela falta no Eric, ali no meio campo.
Tá certo. Seu sorriso merece cuidado de verdade. Na Cadabra Odontologia você encontra atendimento completo, implantes, próteses, canais e muito mais. Pagamento facilitado no Pix, no cartão e no boleto. Agende agora a sua consulta. 92422372. Cadabra Odontologia. Seu sorriso merece o melhor. Assunto maior. 9-2 no Jardim de Zuga. Aqui desce outra vez a equipe do ABC. Já mete bola pra frente. Explodiu no marcador. Foi pra linha de nada. Arremessa de lateral. Atenção, torcedor do Brasil. Você vai girar com o Elson Pinheiro, tempo e o placar do jogo na Educativa. Decorrendo jogados e cravados, 22 minutos passados pelo meio. O placar do jogo ainda é aquele 0-0 pro União ABC, 0 também pro misto. Quebra a bola pela meia, já domina, empurra a bola para o corredor, ele vem buscar aqui, mais atrás, domina aqui pela meia, o time do ABC, empurra a bola para Gabriel para o Ítalo, pegou, falta nele, o Coma vai lá pedir cartão, hein? Vai fazer uma pressãozinha na cabeça do árbitro ali, o Coma.
Ah, o Coma, ele o espírito do pai dele, né, do Roberto Soares Coma, que apitou o jogo. Falta está marcada para o União aqui pela direita, campo de ataque, à direita do seu rádio, 0-0 é o jogo.
0-0 é o placar do jogo. Lá vem levantamento fechado na cozinha do misto. Quem sabe agora na casa dos 24. Prepara pro levantamento no Como. Fica ali na bola conversando com ela. Tem também camisa de número 11 ali pertencente ao Lucas. Vem pro levantamento. Vai todo mundo lá pra cozinha da equipe do misto em busca do golzinho. Um ponto, três pontos importantes. Vamos lá, União. Bota no cordão que o canhão faz a emoção no Rádio Show do Brasil. Quem sabe agora?
Faz a emoção. O canhão do rádio faz a festa pra
você. Se você botar no canhão, o canhão faz emoção. Levantou, fechou na boca do gol. Subiu todo mundo, olha o gol. Saiu o goleiro pra fazer a defesa. A jogada foi ensaiada, só que a segunda bola não funcionou, né, Branqui?
Recuou pro goleiro de cabeça. Era o Rafael lá no segundo pau. Já colocou a bola em jogo, veio o misto 0-0 ao jogo.
Lá vem o misto, empurra a bola pra mim, tentou soltar, soltou pra lá, ela meteu no fundo, bola boa pro Rian, levantou, fechou na boca da botija, chega a zaga, tira, afasta o perigo. Vem de novo, sobrando pela bola, ele vem o Ítalo. Ítalo já domina, não sou um Carlos Miguel que dominou, dominou o Carlos Miguel, inverteu a jogada, trabalhou aqui na direita, bola pro Alex. Alex domina, atravessa a fronteira, toca de lado, empurra a bola mais esperto aqui, mais aberto aqui, pro garoto Isaac, ganhou Isaac pra linha de. Opa! Que é isso? O que é isso? Uma jogada desproporcionada. Emocional, tudo bem que pegou a bola, mas por muito pouco se pega o jogador aí, quebrava as duas pernas dele, hein, Fernando?
E por isso que o árbitro da partida vai conversar com o Rafael.
Não, tem que dar cartãozinho pra ele.
Concordo que
ele deu uma voadora com os dois pés, rapaz. Por pouco, muito pouco, não pegou o menino, o Isaac ali, Paulinho.
Realmente o árbitro errou. Esse árbitro é fraco, viu? O Léo já tá comandando ele, porque isso aí era cartão.